Qualidade para Todos, por Raquel Rounik.
Professora Raquel Rounik, a Folha de São Paulo lançou um ranking mostrando quais cidades são as mais eficientes. Esse ranking inédito mostra que apenas 24% dessas cidades são eficientes. Mostra ainda que prefeituras entregam mais serviços básicos à população usando menor volume de recursos financeiros. Professora Raquel, essa análise é suficiente para qualificar a eficiência de um município? O que falar desse ranking?
Na hora que eu vi esse ranking na Folha, quase caí para trás. Primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de ranking que coloca os municípios em ordem, os melhores, os piores, e esses indicadores, né? Esse aí, indicador de eficiência. O que significa eficiência? Aí você vai examinar o que o indicador define como eficiência. Entregar mais serviços com a menor receita possível. Bom, a gente já podia começar até questionando se isso é um indicador de eficiência ou a eficiência poderia ser medida pelo aquilo que os serviços que essa cidade, que essa sociedade oferece para a população. Por isso a gente tem, por exemplo, um índice importante como o IDHM, né, que é realizado pelo PNUD há muitos anos, que mostra não só quantas crianças estão na escola ou quantas crianças estão na creche ou percentuais de domicílios atendidos por serviços de saneamento, mas o produto disso, ou seja, qual é o nível de educação da população, qual é o nível de renda da população, qual que é o nível de longevidade, quer dizer, o efeito, né, da política de saúde, da política de educação. Então, essa é a primeira grande questão, né? Número de crianças, percentual de crianças, digamos que é uma medida bem relativa do que significa eficiência de uma gestão. Mas vamos lá, tem problema bem mais grave nesse índice. Um dos problemas gravíssimos desse índice é, por exemplo, considerar, né, o percentual de cidades atendidas por saneamento, água, esgoto e lixo. Lixo realmente é um serviço prestado pelos municípios com as suas receitas. Mas água e esgoto no Brasil, hoje, ele é um percentual pequeno dos municípios que têm sistemas próprios de água e esgoto. Na maior parte, esses sistemas ou são de companhias estaduais, como é o caso, por exemplo, da Sabesp, em São Paulo, e de outras companhias estaduais, em outros estados, como também de companhias privadas. Mas o que é muito importante dizer é que está misturado ali, né, municípios que são ou não, que têm ou não sistemas próprios e cuja situação de água e esgoto, por exemplo, depende muito pouco da sua própria vontade. É o caso dos municípios que são atendidos pela Sabesp, que dependem da política da Sabesp e não das suas próprias prioridades que estariam colocadas no seu próprio sistema. Mas tem mais, Sandra. Eu acho que é muito interessante a gente entender o que está por trás dessa ideia de uma eficiência baseada em pouco recurso. Me parece que por trás dessa ideia já aparece algo muito, muito forte, e é uma postura, eu diria, ideológica, né? Dizendo que, bom, precisa, com muito pouco recurso, dá para fazer muito mais. Claro, dá para a gente cuidar do gasto, com pouco recurso, fazer mais. Mas a gente pensando que isso está no contexto aonde está em discussão no Congresso Nacional uma PEC que visa colocar um teto para os gastos, inclusive gastos de saúde, de educação, justamente esses gastos que estão nesse ranking, uma espécie de congelamento desses gastos nos próximos 20 anos, né? A ideia de que é essa estratégia que vai ser uma das estratégias centrais desse modelo, deste governo que se agora, né, plenamente vai implantar essas medidas. Então, a tese é o seguinte: tudo bem diminuir radicalmente o gasto público, mas, mesmo assim, ele vai ser absolutamente capaz de atender essas demandas. E um ranking como esse ajuda a construir esse argumento, e é um argumento falacioso. Ele compara municípios e realidades socioeconômico-territoriais totalmente diferentes. Então, ele compara um município de 3 mil habitantes com metrópoles de 2 milhões, como se fosse a mesma coisa, e ainda por cima não revela também que a totalidade da eficiência, entre aspas, dessas receitas está baseada em transferências da União através do Fundo de Participação dos Municípios e através do Sistema Único de Saúde e das transferências que acontecem nos percentuais de educação, que é justamente o que agora vai ser reduzido drasticamente. Esses municípios, receita própria de município no Brasil é uma ficção. Eles dependem fundamentalmente, à exceção de pouquíssimas cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, que tem algum peso a receita própria de IPTU, por exemplo, ISS, a maior parte dos municípios é basicamente dependente de um fundo público nacional federal que agora começou a secar e vai secar, Sandra.
Cidade para Todos, por Raquel Hounik.